E aí, galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou o Thiago.
E eu sou a Nath. E hoje a gente está começando uma série nova de episódios desse podcast que vai tratar sobre o mercado do vinho. Mas antes de começar, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. A gente está no Instagram como umamimag. Lá vocês encontram um conteúdo mais rápido e também todos os conteúdos que a gente distribui nas outras redes, porque cada uma das nossas redes tem conteúdo diferente. É, a gente também está no YouTube, como youtube.com/umamimag. No Facebook, se alguém ainda habita aquela rede, estamos como UmamiBR. É, no site, vocês encontram todos os nossos canais. O site é umamimag.com.br. Esse podcast, eu não sei em que rede vocês estão ouvindo, mas ele está no Spotify, no iTunes, no SoundCloud e no site também. Pra quem já tá naquele tal de TikTok, a gente também tá lá, tá? Mas a gente não é muito ativo, porque a gente ainda não descobriu como trabalhar o vinho lá, mas a gente tá. Só lembrei de fazer este adendo. Bom, a gente vai começar essa série de podcasts sobre o mercado do vinho, falando com alguns players que atuam no mercado do vinho brasileiro em diversos formatos. Hoje a gente vai conversar com o Gui, que é um dos donos da Coletânea, uma loja de vinhos mais conceitual, que trabalha com coleções de vinhos, e ele vai contar um pouquinho disso pra gente. Então, Gui, muito prazer, muito bom te receber, pode te apresentar pra gente.
Conta um pouquinho pra gente, Gui, da tua história no mundo do vinho, como é que tu entrou, quanto tempo tá nessa.
Legal, eu que agradeço, Nath, Thiago, sempre um prazer enorme falar com o Mami, e muita alegria aí, trocar umas ideias aí sobre vinhos. Bom, eu comecei no mundo do vinho, eu sou economista, ex-mercado financeiro, então tem toda essa carreira anterior.
Será que existe alguém no mundo do vinho que entrou no mundo do vinho e sempre esteve no mundo do vinho?
Olha, é difícil, né?
Eu acho que o Vini
é o único que começou e ficou até hoje.
Aqueles filhos de produtor, né?
Criança. Esse pessoal também, é verdade.
Então, no meu caso, foi bem depois. O vinho sempre esteve presente por família e tal, mas só consumo mesmo. E aí, quando eu decidi que eu queria mudar um pouco, comecei a explorar outros interesses. É legal que a gente tem bastante interesse, né, na vida, a gente é só questão de explorar.
Nunca se sabe qual é o próximo, né? A gente está no vinho agora, vai saber.
E vinho veio forte, e aí eu comecei a conversar com profissionais, tal, como que eu entraria nesse mundo. E aí foi isso, comecei a estudar vinhos na enocultura, né, na escola de vinhos, que aí depois a gente vai falar um pouco sobre a loja, a Coletânea. Meus sócios são daí dessa escola. Mas depois fui para Bordeaux, na França, fazer um MBA na área de business do vinho, né, na verdade meio marketing. E foi lá que eu comecei a carreira, principalmente na parte de vendas, vender diretamente para o consumidor. Lá tem essa profissão que chama caviste, né, que é você fazer seleção e aconselhar as pessoas a escolher o melhor vinho que elas estão, né, naquele momento que elas estão procurando. E é isso que é minha grande paixão, eu acho, no mundo do vinho. Tem vários aspectos apaixonantes dentro do vinho, mas para mim é essa questão do aconselhamento e ajudar a pessoa ficar feliz com aquele vinho que às vezes ela nem estava pensando, nem conhecia, porque é infinito, né? Muita possibilidade.
E tu ficou lá em Bordeaux por quanto tempo?
Bordeaux é um ano.
Bordeaux, desculpa, pessoal. O meu francês não é tão bom quanto o vinho.
Não foi uma correção.
Meu francês não é tão bom quanto o meu italiano.
Não é tão bom quanto o meu italiano.
Meu alemão. É um ano, o MBA é de um ano, e na verdade o primeiro semestre é todo teórico, a gente fica ali, é super intenso em aulas. Depois a gente é obrigado a fazer um estágio, trabalhar no vinho em alguma empresa relacionada a vinho durante 6 meses, que é o mesmo tempo que a gente elabora um trabalho final, e a gente tem que voltar para Bordeaux para defender esse trabalho final. Então eu fiz, depois desse primeiro semestre em Bordeaux, eu fui para a região de Aix-en-Provence, que é mais para o sul da França, e lá eu fiz o meu estágio, que foi justamente numa loja de vinhos, que é onde eu aprendi muito sobre essa questão de venda e todo o funcionamento de uma cave, de uma loja. E depois desses 5 meses, daí eu fui defender em Bordeaux, depois eu fui para Paris, onde eu fiquei alguns anos ali trabalhando também como cavista, como na venda direta.
E aí você decidiu voltar para o Brasil e continuar trabalhando com isso aqui? Foi uma decisão pensada, ou aconteceu, voltou, queria ficar?
Pois é, a decisão foi pensada, mas não foi No sentido de eu não sabia exatamente que eu ia estar onde eu estou hoje.
Ninguém sabia, mais ou menos.
Pois é, né? Então, na verdade, eu comecei a trabalhar em vendas depois do MBA, porque principalmente os professores do MBA falavam, comece em venda, comece em venda, porque é ali que você vai sentir o mercado, você vai sentir as tendências, os gostos, como que o mercado está evoluindo, é na ponta final, ali no consumidor. E eu comecei em vendas assim, de forma, eles falaram, vou lá ver, e me apaixonei por isso. Só que como era uma profissão nova para mim, eu queria passar por outras áreas também. Então eu lembro que depois desse tempo trabalhando em vendas em Paris, eu comecei a pesquisar o que mais eu poderia trabalhar. E aí surgiram duas coisas. Uma era em distribuição de vinhos no Reino Unido, então eu ficaria baseado em Londres. E a outra foi com educação, que foi com a Enocultura, essa escola que eu tinha começado a estudar vinhos aqui no Brasil. E aí eu decidi pela educação, por isso que eu voltei para o Brasil.
Até aí tu não tinha ideia da loja, nada ainda.
Ainda não. Eu só sabia que eu queria um dia ter minha loja e trabalhar com isso. E aí foi nesse... Eu fiquei 2 anos nessa área de educação, né? No Cultura.
Dando aula.
Eu era responsável pela parte de conteúdo também. Na verdade, eu passei por vários cargos ainda, né, até ficar nessa parte de conteúdo. E aí foi quando começou a surgir essa... Eu comecei a conversar com o Paulo e o Thiago, que são os proprietários da Enocultura. E a gente percebeu que a gente tinha em comum essa vontade de ter uma loja, né? Uma loja... Mas, na verdade, a vontade não era necessariamente a loja. A gente tinha vontade de ajudar as pessoas a escolherem vinhos, né? Eu acho que, através da educação, a gente ajuda, né? Claramente, as pessoas vão fazer cursos tal para poder consumir melhor também. Não é só gente que está querendo ser profissional que vai fazer os cursos. Mas a gente queria um pouco também, de uma forma mais simples, e quem não estivesse estudando, chegar nisso para ajudar as pessoas a consumirem bons vinhos.
Antes que eu me esqueça, muita gente que ouve nosso podcast acaba pedindo depois, isso é uma coisa que eu sempre esqueço, durante links de algumas coisas que a gente está falando aqui. Então eu já sei que vão perguntar, onde tu fez o teu... qual é o nome da universidade? Tu fez o teu mestrado, e depois a gente deixa o link para o pessoal que quiser acessar e pesquisar sobre esses cursos, porque muita gente pergunta sobre cursos fora do Brasil também.
Legal. Então, o mestrado foi na Universidade de São Paulo, em Economia, tô brincando. Ah. Esse foi. O MBA foi no Instituto de Bordeaux, que chama INSEEC. Então, é INSEEC de Bordeaux. Uhum. Eles têm alguns outros campos, tá? Uhum. Inclusive fora da França. E o que eu fiz foi em INSEEC de Bordeaux, e chamam MBA in Wine Marketing and Management.
Ministrado em inglês ou em francês?
Ministrado em inglês. Foi um grande alívio para mim quando eu cheguei lá.
Mas tu fala francês, né?
Hoje eu falo fluentemente, mas quando eu fui para lá era bem fraco, praticamente não tinha. Era muito fraco, assim.
Sim.
Então eu tinha um pouco, eu tenho família lá, então eu ia um pouco, eu tinha um pouco de familiaridade, eu ouvi. Mas era muito fraco, e então foi muito legal, porque esse primeiro semestre todo em inglês, e aí tendo contato aos poucos com a língua francesa, e foi quando eu fui fazer o estágio que aí foi a coisa mais forte mesmo da exposição ao francês, então eu tive esse tempo. Então quem quiser, aliás, é uma boa dica, quem quiser estudar na França, numa boa escola, uma super escola, e em inglês, né, em SEEC, eu acho que é uma boa saída.
Então tá, então assim que estiver ouvindo, olha aqui embaixo no link, ou no site, ou em algum lugar vai estar esse link da MBA do Gui. Bom, então Gui voltou pro Brasil, e aí? Tava aqui, né? Tava na Enocultura, dando aula, criando conteúdo, e como é que surgiu a ideia de uma loja, não tão loja? Porque é isso que a gente tá aqui na coletânea. A coletânea é uma loja mais conceitual, né? Não é uma loja padrão, comum, com portfólio fixo. Explica pra gente de onde veio a ideia e como é o modelo que vocês trabalham aqui hoje.
Legal, é até legal que você citou, não é só uma loja, ou não é bem uma loja conceitual, porque aliás, esse é um dos grandes desafios que a gente tem, porque a gente também quer que a coletânea seja vista como uma loja, né? Simplesmente uma loja, mas a gente pode voltar...
É que tudo que é novidade vira uma coisa meio conceitual.
Exato.
Até que isso aqui se torne comum, e daí é uma loja, e lojas são assim também. Como a gente não vê muita loja assim, ela virou uma, na minha cabeça, pelo menos, eu digo que é uma
legal.
Loja conceitual, assim.
Eu adoro ouvir isso, assim, é muito legal.
Um novo conceito de loja, não, tô brincando, eu odeio essa frase, um novo conceito.
Uma releitura do ar. Então, eu acho que... Tem um grande pilar aí de construção dessa loja, que foi o pilar, a gente se deu conta que existe um medo de erro na hora da compra. Esse é o grande pilar.
Uhum.
E tudo que a gente construiu foi em cima de um objetivo de diminuir o medo de erro na hora da compra. Ponto. Então, a partir daí que a gente fez todo o conceito. Então, porque a primeira questão, e a gente se viu como consumidor mesmo, né? Eu acho que é uma coisa que a gente sente também. Então, por que as pessoas têm medo de comprar? Bom, em primeiro lugar, o vinho não é barato no Brasil, a gente sabe, né? É um mercado ainda que não é maduro, é um mercado que ainda tem bastante imposto e tal. Então, por ser uma bebida cara, isso já é um grande entrave aí e já existe uma dificuldade aí.
É porque errar num vinho caro dói, né?
Exato.
Errar num vinho barato a gente até releva.
Começa por aí. Agora, a grande questão é muita informação também. Isso não vale só para o Brasil, isso é mais acentuado no Brasil, porque no Brasil ainda não existe uma cultura grande do vinho, mas mesmo em um país como a França, por exemplo, o nível de complexidade de informação para você, na hora que você vai comprar um vinho, pode ser também impeditivo. Então, primeira coisa, pessoas chegam em uma loja, tem muito rótulo, muita referência, e a gente fica perdido. Eu falo a gente, porque eu me coloco nisso também. Então, já tem essa dificuldade inicial de você ver muita coisa e não saber por onde começar. Tem uma outra questão que é técnica mesmo, são muitas regiões, são muitas uvas, são muitos estilos, então às vezes eu sei até o estilo que eu gosto, mas eu não sei que aquela uva, aquela região vai ter o estilo que eu gosto, porque eu não experimentei ainda, né? Então esse é um outro lance. Existe um medo também, porque é o que você falou, né, Nath? Se a pessoa vai comprar um vinho, vai levar para um jantar, vai dividir com amigos, você não quer errar, né? Então, quando você... Uma outra coisa que também dá medo nas pessoas é que se eu chego num lugar, a pessoa vem me aconselhar. Primeiro que, às vezes, o conselho nem sempre é muito bom, né? A gente tem um déficit aí no Brasil de pessoas formadas para realmente aconselharem na venda, mas também as pessoas ficam um pouco desconfiadas de por que estão
e me empurrando esse produto.
Empurrando esse produto.
É promoção,
porque será,
estão ganhando comissão, o que, que é? E não é, eu não vejo nem como um déficit de pessoas formadas, mas é como geralmente as pessoas que trabalham como os cavices no Brasil não tem não ganham um salário tão bom para que tenha uma formação tão grande.
Exato.
Os que têm essa formação, que seria bacana de estar numa loja, às vezes não podem trabalhar por aquele salário.
Uhum.
Enfim, é um monte de coisa, né? Falei, não falei.
É um
nada.
Ótimo ponto. Não, é verdade. Eu falei pelo lado da oferta e você está falando pelo lado da demanda. Eu acho que são duas coisas que realmente a gente fala de cavista na França, é uma profissão. Aqui a gente ainda
precisa
formar.
É o vendedor, quase, né?
É isso aí. Então tem esse lado, sim, da demanda. Eu acho que é isso, então é uma grande desconfiança. Será que esse vinho está em estoque há muito tempo e já passou o momento bom de consumo? Né? Será que... Então a gente tentou lidar com tudo isso, né? Então o nosso modelo, primeiro, a gente fez coleções pequenas, que são 25 a 30 rótulos. Então, de início, não tem tanta coisa assim para olhar. Segundo, o fato de essas coleções serem efêmeras, né? Ou seja, elas têm data para começar e para terminar, isso quer dizer também que está implícito aí o conceito de uma loja praticamente sem estoques, né? Então a gente não tem nenhum motivo para queimar algo que está ali parado e tal. Ou seja, tudo que está à venda é porque está no momento bom de consumo.
O que isso também, na verdade, é uma ótima estratégia de marketing, né? Porque se eu sei que esses vinhos vão sair do teu estoque em um mês, eu preciso comprar ele agora, porque daqui a 2 meses eu não encontro ele, eu vou encontrar outro.
É,
então já
aí
faz o pessoal querer passar aqui pelo menos uma vez a cada 2 meses.
E o que sobra, Gui, bebe?
O que sobra da coleção?
Isso.
Quando a gente entra uma nova coleção, sempre tem um espaço até na loja física onde vai a coleção anterior, o que sobrou dessa coleção.
Comercializa ainda, mas está fora de destaque.
Normalmente, então não tem nenhuma queima, porque mesmo...
Qual o dólar subiu, vão beber.
Isso, porque o estoque não é grande também e acaba sendo uma delícia ter o resto da outra coleção, tal, tem mais coisas e às vezes as pessoas vêm e procuram ainda da coleção anterior. Então é muito simples, era uma questão que a gente tinha, o que a gente faz quando termina a coleção... É muito simples, deixa de lado, o lugar da coleção nova entra ali.
Sim.
Ali vai ser o foco, mas ainda tem coisa da coleção anterior até acabar. Porque aí acaba mesmo, né? O nosso conceito é não... Realmente entrou a nova coleção, a gente não vai renovar a anterior, tal, a gente vai realmente mudar. Que, aliás, isso tem uma implicação importante também no nosso relacionamento com os fornecedores. Né? Tem uma questão aí de business que é interessante, porque... O fato de serem coleções onde os vinhos vão passar e depois vão continuar serem comercializados por outros, né? Uhum. Outras lojas ou importadores que vendem diretamente ao público. Então a gente também, como é uma loja mais conceitual, onde as pessoas conseguem ousar um pouco mais nessa experimentação. Aliás, tem um grande pilar que eu não falei ainda, que é a questão da degustação. Mas eu acho que é um lugar, então, que as pessoas saem um pouquinho da zona de conforto e vão conhecer coisas novas. Depois elas vão consumir em outros ou no próprio importador, tal. Então é legal que as pessoas, fornecedores, muitos deles veem a nossa loja como uma vitrine de mercado, que ali o produto dele vai passar a ser conhecido aqui. Então a gente consegue ter também, conseguir os preços bons. Outro pilar também do nosso modelo, né? Evitar o medo de erro na hora da compra. A gente garante que o nosso preço é o preço de mercado, é o preço igual aos importadores, a margem é correta. Então é uma loja que a gente não vai fazer promoção porque não tem estoque para queimar, mas os preços não tem sobrepreço também. Então a gente quer isso, né? Hoje em dia a gente dá um Google e pode olhar. Então a gente tem esse pilar também.
Quantas coleções vocês têm por ano?
A gente tem a ideia é ter umas 4 por ano, porque dura 3-4 meses cada uma. Não é uma coisa exatamente fixa, mas as duas, a gente está na coleção número 3 agora. A loja existe há quase 7 meses, então desculpa, a gente está na coleção número 2 e já
vai para 3,
quase entrando a 3, né? Então é isso, né? Durou 7 meses, já passaram duas coleções e já está entrando a terceira.
E cada coleção é temática, né? Qual é o objetivo disso e como funciona? Como é que vocês fazem para definir esses temas e, uhum, e sair buscando vinhos que se enquadrem? Que eu acho que essa é a parte mais difícil.
Até fala para a gente quais foram os temas que vocês já trabalharam.
Legal. Então, os temas é uma grande viagem nossa, assim, a gente vai... É meio livre, assim, uma coisa meio... Dos três, eu, Paulo e Thiago, a gente vai pensando temas legais e tal, é uma coisa meio bem solta. Aliás, a gente tem que ter até uma disciplina de não achar um tema que depois não vai conseguir, né? Montar a coleção, porque a gente tem as limitações.
Existem dois vinhos dentro desse tema, e agora?
Né? Do que tem disponível. Apesar do Brasil ter um lance muito legal, tem muito vinho aqui, né? É um país que o portfólio é extremamente variado, os importadores fazem um trabalho incrível. Se a gente comparar com vários outros países que até consomem mais vinho do que a gente. Então a gente tem esse lado bom, mas assim, tem limites, né? Então não é tão fácil assim como se a gente está na Europa, por exemplo, de encontrar muito vinho. Então a pergunta do Thiago, a gente fez já a primeira coleção, explorou a relação entre vinhos e solos, né? Então a gente tentou trazer vinhos que tenham realmente uma identidade com solos de onde vêm as uvas, né? De onde estão plantadas as vinhas, de onde vêm as uvas. Então, tudo isso sem muito romantismo, a gente tentou olhar de uma forma mais técnica, porque existe uma questão muito... Né? A gente não é que um solo tem ali, né? Ferro, que o ferro vai para o vinho direto.
Sim,
né? Não tem essa...
de ferro é o que veio do solo.
Exato. Mas existem sim solos que vão imprimir um caráter específico para os vinhos, então a gente escolheu isso como tema. Na segunda coleção a gente escolheu uma separação entre aromas primários, secundários e terciários, né? Aromas primários, aqueles logo após a vinificação, né? Leveduras transformaram o suco de uva em vinho, né? em álcool e CO2 ali, a gente criou o vinho. Então você tem aqueles primeiros aromas, os primários, de frutas, flores, herbáceos e tal. Depois se o produtor escolher passar por madeira, contato com leveduras, com borras, tal, são os aromas secundários. E se os vinhos envelhecem bem dentro da garrafa, são os aromas terciários que vão surgindo, terrosos, uma coisa que pode, no caso dos vinhos brancos, ir para gengibre, para mel, frutas secas, tal. Então a gente fez essa separação. Mas uma coisa que eu acho que é interessante dizer é que esses temas, na verdade, o que a gente quer é ter uma seleção curta com todos os estilos de vinhos disponíveis e em todos os preços, né? Desde o mais baixo até o mais alto e tal. A gente quer ter vinho fácil, disponível para a pessoa encontrar um vinho legal. Os temas são só uma forma de educar, de trazer cultura, trazer informação. Porque a gente pode olhar os vinhos de milhares de ângulos, né? E a gente só escolhe um ângulo, para cada coleção a gente escolhe um ângulo, mas esse é só o mote. O que vai ter aqui vai ser sempre vinho de todos os estilos, para todos os gostos, né? E o que a gente escolhe são esses temas para a gente, para ficar mais divertido.
Para costurar todos eles.
Exato. Porque o nosso, quando a gente falou do nosso pilar de diminuir o medo de erro na hora da compra e tal, ter essas coisas objetivas, né, que eu falei, questão de estoque, questão de coleção pequena, questão temática, questão da degustação, que eu ainda nem expliquei ainda, mas tem um lance de, agora eu esqueci o que eu estava falando, mas vai ser editado, né?
A gente edita ou não, tanto faz.
Ah, isso vai ficar agora, é só...
Ah, lembrei, então, pode deixar então, é o lance da diversão na hora de comprar. Sim. Porque eu tô falando só das questões objetivas, mas comprar vinho tem que ser uma coisa divertida. É, tem que ser não, né? Pelo menos eu acho, né? Então eu acho que tem que ser uma coisa leve. Vinho é muito bom tomar, as pessoas gostam de tomar. E às vezes na hora que elas vão comprar o vinho, elas ficam tensas. Porque as lojas são intimidadoras. Elas ficam com medo de errar e tal. Então se a gente consegue trazer elementos que tragam cultura e diversão, ficar uma coisa mais lúdica, eu acho que esse é o objetivo. A gente... E eu ouço, eu fico muito contente quando as pessoas vêm aqui e falam, meu, que gostoso, que divertido, que tal, porque comprar vinho tem que ser assim. No Brasil a gente ainda tem uma aura de formalidade ou de
mística.
Mística, e às vezes até um pânico na hora de comprar o vinho. E tem que ser tranquilo, tem que ser divertido, né?
Tá, a gente nem falou o nome da loja, né? Então.
Coletânea Vinhos.
A gente tá falando
com o guia uma hora e não falou o nome. Bom, coletânea, dá pra ver que vocês pincelam bem, então, fazem essa coletânea de produtos, perfeito.
Uma coisa que eu ia falar só agora.
Eu queria te perguntar só uma coisinha que é.
É que não era uma pergunta.
Não,
era sobre a resposta dele ainda.
Fala.
Ele tava falando de transformar o ato de comprar numa coisa divertida. E eu lembro da primeira coleção, porque a gente é meio nerd, né? Depois chega um ponto que tu explora tudo que tipo é explorado, vai ficando nerd demais. Aí qualquer coisinha esquisita é o que a gente gosta. Eu achei muito legal que tinha uns potinhos com solos. Então a gente, tudo bem, a gente sabe como é que é barro, a gente sabe essas coisas, mas tem muito solo que a gente não vê aqui no Brasil. Uhum. Então eu achei demais as caixinhas com os tipos de solos pra gente poder ver real o que é aquele solo.
Eu adoro essa entrevista. E Gui, tu quer antecipar a terceira coleção? Pode antecipar? Pode falar?
Posso, posso. Eu posso só encerrar. Eu não falei da degustação.
Ah, depois
ainda,
a gente,
né?
Pode
passar.
Esse lance de ser divertido também, a gente tem um que torna divertido, mas também eu acho que traz uma grande informação para o consumidor: é que todo rótulo que está vendo aqui na coletânea Vinhos pode ser degustado em doses de 25 mililitros.
Homeopáticas.
Então a gente tem uma tecnologia aqui, a gente usa o Coravin, que é uma injeção de gás argônio no vinho, ou seja, a gente consegue colocar uma dose e o vinho volta para a adega. E são preços super acessíveis, então não é vinho em taça, aquele vinho que é caro, que tem serviço incluso e tal. É realmente uma dose de degustação por cliente, por rótulo, ou seja, a gente não está servindo vinho em taça.
Não bar.
Não é um bar, a gente encoraja até as pessoas a abrirem vinhos aqui e consumirem, mas não é um bar no sentido de servir em taça e tal. E então a pessoa podendo degustar e conhecer o vinho de uma forma super barata.
Isso vale para qualquer preço de vinho aqui da loja?
Qualquer preço.
Então toda a garrafa que vocês estão vendendo, vocês dividem ela pelo número de doses e fornecem isso para o consumidor.
É isso aí. A precificação é essa mesma, é o preço da garrafa dividido por 30, que são 30 doses de 25 mililitros. Mais R$3, que é o custo do gás argônio que a gente usa. Então é super, super tranquilo.
Conta, né? A gente já provou aqui vinhos que dificilmente a gente provaria em outra ocasião comprando uma garrafa inteira. Uhum. Então a gente teve a oportunidade. Dondônia foi um deles, né?
Dondônia em taça, isso bem, não é em taça.
É, mas
em
se tu
dose,
botar três dosezinhas, Dondônia vira uma taça.
Dondônia,
né?
Em dose, gente, fala sério, né?
Pois
quem é que vem disso?
E todos estão, sem restrição, só os espumantes que a gente não consegue ainda fazer. Quem sabe um dia a gente ainda tenha tecnologia, mas de resto todos estão. E eu acho que essa questão que a Nath falou da informação cultural, do tema, virar nerd e tal, isso que é legal também. A gente tem essa questão aqui do pessoal que estuda vinho e que vem, então a gente monta umas degustações às cegas, então é um lugar de estudo também, né? Então as pessoas vêm e já sabendo que aqui a gente monta, faz alguns temas e tal. Vai
ser. Nossa, fazem eventos também aqui então?
Fazemos. Essa questão das degustações às cegas nem são eventos, que é o que a gente faz. Uhum. Em vez de servir para a pessoa a dose, que é o funcionamento normal da loja, a gente só faz às cegas, escondido para a pessoa estudar. Então tem essa parte meio nerd, que é muito legal, a gente vê assim, meio geek e tal. Mas a parte também daquele consumidor que nunca estudou nada, mas que fica maravilhado em poder degustar. E eventos a gente faz, eu acho que o principal, além de trazer produtores, fazer degustações especiais, até inclusive de vinhos que a gente nem tem aqui, ou vinhos que nem existam no Brasil, mas só para trazer, a gente vai fazer um, por exemplo, sobre vinhos da China, que, né, que não vão estar à venda aqui nem no Brasil, mas é só para as pessoas conhecerem. Então a gente sempre está trazendo alguma coisa nesse sentido, mas tem eventos também, por exemplo, as confrarias, né, que a gente faz, que é um evento muito legal, que são amigos que se juntam e que querem consumir vinho. Geralmente eles fazem isso na própria casa, mas aqui é legal porque além de ter espaço, ter toda a estrutura, taças e tal, a gente ajuda as pessoas, guia, né, as pessoas a escolherem um tema, alguma coisa, para que a degustação seja legal, né? Porque às vezes quando a gente faz em casa, cada um leva um, tal, fica um pouco
meio bagunçado,
né?
Então... E aí eu sei que esse é um formato novo, um formato recente, então é muito cedo para ter uma definição sobre isso, sobre o que funciona ou não funciona, mas nesses 7 meses, nesse formato ele é muito bacana, mas eu imagino que como todo comércio, porque é um comércio, né, não é ONG, é uma empresa, qual é a maior dificuldade que vocês encontram no mercado de vinhos, de trabalhar nesse formato de coleção ou da loja física, enfim, qual é a maior dificuldade que vocês têm encontrado até agora?
Tá, eu acho que a maior dificuldade, de longe, é as pessoas às vezes enxergarem a nossa loja como algo muito conceitual e terem um certo medo de até de entrar às vezes, ou até de entrar em todo o modelo, de degustar, de consumir, de comprar de forma mais convencional. Assim,
ou seja,
né?
vocês querem tirar o medo, mas ainda assim ainda dá um medo.
Exato.
Porque é vinho, né?
Tem gente que entra aqui e acha que é meio galeria tal, de arte, porque assim, tem pouca garrafa exposta. E
tem quadros.
Um clima meio galeria tal, com essa questão da coletânea e tal. Até quero transformar aquela parede numa coisa de exposição permanente.
Já que o pessoal acha que é galeria mesmo, vamos fazer galeria.
É, adoro trazer, né? A gente adora arte e tal, e eu queria ter um amigo galerista que talvez a gente faça isso aqui. Então, às vezes nessa coisa muito conceitual, as pessoas esquecem que, poxa, estão aqui, esses vinhos são expostos, tem até o preço na garrafa, o preço da dose, porque é para mostrar, isso aqui não é uma exposição. Então, a venda, e eu acho que acima de tudo, apesar de todo esse conceito, que é muito legal vir aqui, eu acho, é um luxo você poder ter um pouco de tempo para poder ter essa experiência que tem aqui. Mas a gente sabe que na nossa rotina a gente quer praticidade, às vezes a gente não tem tempo de passar na loja, a gente quer simplesmente comprar o vinho, pedir em casa, né? E a gente tem isso, a gente entrega vinhos, a gente tem entrega para todo o Brasil, né? Tem uma logística super eficiente e tal, todas as nossas coleções estão no site, é uma forma muito fácil de pedir via WhatsApp, via e-mail, e agora vai ter o e-commerce mesmo, que a pessoa pode fazer a compra direta. Mas eu acho que o grande desafio é isso, as pessoas saberem que tem um espaço físico conceitual, mas que existe uma logística muito eficiente de entrega. O que a gente gostaria é que a confiança que as pessoas desenvolvem degustando aqui, batendo papo com a gente, né, com toda esse conceito que a gente tem aqui, a gente gostaria que essa confiança existisse também para as pessoas simplesmente pedirem um vinho na casa delas. Eu acho que esse é o desafio.
Eu ia te perguntar, na verdade, depois de qual era a maior dificuldade, qual foi a solução que vocês estão encontrando, mas ele já respondeu.
Sim.
Na mesma, sobre a venda. Vocês entregam, então.
É isso aí.
E vocês trabalham, já que coletânea, vocês trabalham ou pensam em trabalhar com coleções, clubes de assinaturas, algo desse tipo, que possa enviar parte da coleção para as pessoas?
Sim, pensamos, com certeza. A gente, na verdade, o nosso conceito, ele acaba sendo naturalmente intermediário entre uma loja tradicional e um clube de vinhos que escolhe, por exemplo, 6 vinhos e manda para sua casa, né? Porque a gente não é uma loja tradicional porque a gente tem uma coleção restrita. A gente ainda não é o clube porque a gente não escolhe ainda os vinhos para as pessoas. A gente queria que as pessoas, a gente está instrumentalizando as pessoas ao máximo para elas mesmas escolherem seus vinhos e terem menos medo, acima de tudo, menos medo na hora de comprar. Então, o nosso conceito já está intermediário. Mas eu acho que o clube pode ser legal também, no sentido que dentro do conceito que a gente tem das coleções, a gente pode falar, por exemplo, uma coleção vai durar 4 meses, né? Então, no mês 1, a gente vai fazer uma seleção dentro dessa coleção, no mês 2, 3 e 4. E a gente pode fazer essa seleção de acordo com um tema dentro do tema, né? Que seja uma coisa muito... Então, assim, isso certamente a gente vai fazer, porque eu acho que torna também... É divertido para as pessoas receberem... Elas sabem que tem a coleção ali, mas elas sabem que a gente vai fazer pequenas coleções dentro delas para elas receberem de forma, né, meio surpresa e tal.
Isso é bacana porque eu andei lendo muito post, muita matéria sobre clube de vinhos, e eu vejo muita gente questionando ou até duvidando às vezes de clubes de vinhos por não entender se quem está vendendo porque tem um preço mais baixo. O vinho da coleção desse mês, ele está nessa coleção por quê? Porque a loja conseguiu um preço mais baixo, é porque isso, porque... Então, no momento que você já cria um pouco essa confiança do motivo pelo qual esses vinhos estão aqui, dessa coleção, talvez isso encoraje um pouquinho mais as pessoas a voltarem a assinar clube de vinhos, principalmente no público que já consome. Aí eu falo como consumidora, eu e o Thiago, por exemplo, que a gente já estuda, já consome, a gente começa a ficar meio travado na hora de comprar, assim. Sim. A gente já meio que provou quase tudo, pelo menos tudo que está dentro do nosso orçamento. Uhum. E começa. Vai virando nerd, vai querendo coisa diferente. E,
é isso.
E não quer. É sempre assim: eu não quero que alguém escolha o meu vinho, eu quero escolher meu próprio vinho, a menos que seja uma coisa muito diferente, muito bacana, que vai instigar mais a minha curiosidade.
Que. Exato, eu concordo totalmente com você, porque os clubes de vinho, eles vieram para. Por causa de uma dor de mercado, que era a dificuldade das pessoas em escolherem vinhos. Então eles tornaram isso simples e foi um grande sucesso.
Uhum.
A partir do momento que eles foram já ficando estabelecidos, as pessoas conheceram melhor, aí naturalmente as pessoas que não sabiam escolher vinhos e através dos clubes começaram a conhecer um pouco, elas começaram com essas questões, né? Talvez eu queira ver um pouco mais de novidade, eu não sei se os vinhos estão realmente, eu estou gostando de todos, e elas vão buscar algo mais. E eu acho que é aí que a gente está, né? Eu acho que tá nesse, a gente está nesse nicho, que é a pessoa que já está...
Né?
É isso. Eu
o
acho
foco,
que a gente...
Tu diria que o foco, então, de vocês... Quando vocês miraram a abertura da loja, é um perfil de público... Ele é mais avançado? Ele é intermediário? Como é que funciona, assim?
Pois é. Eu acho que essa é uma questão legal. Eu acho que a gente pensou já num nicho de alguém que já queira novidade, já queira alguma coisa mais... que é isso, né? Querer novidade, mas com confiança e tal... E como a gente surgiu dentro de uma escola de vinhos, a gente já trazia uma certa credibilidade nessa questão de colocar o nome de educadores em coleções de vinhos, ou seja, as pessoas têm um pouco mais de confiança. Então seria esse nicho, mas vamos dizer que alguém que já se iniciou no mundo do vinho. Mas foi uma grande surpresa para a gente que o sucesso que está sendo em pessoas que não conhecem
isso
absolutamente nada, morrem de medo de consumir, e eles chegam aqui, vem um ambiente informal, podendo degustar tudo, a gente conversando de vinho de uma forma super sem cerimônias e tal. Eu acho que esse consumidor está se encantando também.
Que legal. Então, vocês estão atendendo hoje basicamente todos os públicos do cenário do vinho.
Sim.
E a aceitação do público está sendo legal? Era o que vocês imaginavam? Como é que está sendo a projeção de vocês? Assim?
A gente sabe que negócio novo, negócio diferente, modelo diferente, a gente sempre mira numa coisa, mas depois atinge... outra coisa e no meio do caminho vai descobrindo para onde ir, né?
Exato.
Já falou, vocês miraram num consumidor, a aceitação desse consumidor veio, mas o público maior está sendo um outro público.
Uhum.
Que vocês não estavam esperando, talvez, e aí? Eu esqueci o que eu ia perguntar.
Não,
agora.
Se o pessoal tava, o entendimento dele tava legal.
Tá muito legal o retorno que a gente tem recebido, tanto do pessoal que a gente já mirou desde o começo, eu acho que tem sido um retorno muito legal. As pessoas, né, elogios espontâneos e toda a repercussão em redes e tal, mas também eu acho que dessa parte que a gente não tinha pensado muito, que é o quem tem medo de um primeiro contato com o vinho, isso está sendo apaixonante ver as reações.
Sim.
É claro que a gente, eu acho, pelo menos a minha visão de negócio, a gente nunca pode visar ter todos os nichos de mercado, acho que é um grande erro, né? E tem nichos que a gente realmente não atende. Então, as pessoas que gostam, por exemplo, de um consumo mais tradicional, de marcas já muito famosas e super caras, tal, vai ser
não
difícil.
É a proposta de vocês.
É, a gente não vai ter muito isso. Então, tem muito cliente que vem porque sabe que tem vinho bom aqui e tal, mas poxa, não tem esse. A gente acaba encaminhando para onde eles vão encontrar, tal, a gente ajuda um pouco nisso, mas não é muito o que a gente vai atender.
É uma loja de vinho de curioso. Basicamente.
Acho que sim, de curioso, seja aquele que nunca teve curiosidade básica ou aquele que já está querendo muita novidade. Né?
Falando em curiosidade, qual é o terceiro tema?
Então,
agora
o terceiro
sim.
Tema está sendo mais desafiador até então, que vai ser em torno de Pinot Noir, vai chamar Pinot and Co, ou seja, a uva Pinot Noir, ou seja, a gente vai ter vinho na maior parte tintos de Pinot Noir, mas também branco de Pinot Noir, vai ter também vinhos que... as cegas possam remeter a Pinot Noir.
Legal.
Então vai, que engana um pouco, que tem aquela característica de Pinot, ou seja, que não vão ser muito tânicos, vão ter uma acidez média para alta, vai ter uma questão de frutas vermelhas, na parte evolutiva, aquela coisa que é típica da Pinot também, então a gente vai explorar isso. E sempre quando a gente faz um tema que limita muito a, por exemplo, a gente está falando de Pinot, então a maior parte vai ser tinto e tal, aí a gente cria... Então vai ser coleção número 3, o tema é Pinot & Co, e a gente faz o acervo número 3. Né? Acho que quando a gente fez a primeira coleção de solos foi a mesma coisa, teve um acervo. Na segunda coleção não precisou de acervo, porque todo vinho pode ser enquadrado na parte de primários, secundários ou terciários. Nessa terceira coleção a gente vai ter Pinot & Co e o acervo número 3. O que é bem importante, que às vezes as pessoas ficam um pouco confusas, mas a gente contribuiu para isso também. O acervo não é aquela coisa de acervo permanente de museu, né? É um acervo que muda com cada coleção também. Então nada é permanente aqui.
O que vai ter nesse acervo, então, para eu entender? Que eu também estou confusa agora.
O acervo vai ter tudo... lembra que eu falei que toda coleção tem que ter todos os vinhos para todos os gostos e preços? Então a gente vai ter... depois que a gente definiu a parte temática do Pinot, a gente vai buscar os outros vinhos para dar uma unidade na coleção. Uhum. Então a gente cria o acervo a partir do tema.
Pra ter pra todo mundo.
Pra ter todos os estilos e tal.
Isso é bacana porque volta lá naquela coisa que você falou no início do podcast sobre as pessoas, elas sabem o estilo que elas gostam. Talvez não saibam colocar isso em palavras pra explicar pra um vendedor, talvez não saibam buscar vinhos semelhantes pra provar. Eu sei que eu gosto de um vinho que é assim, assim, sabe? Uhum. Pra quem gosta de Pinot Noir, já sabe que pode encontrar diversas outras alternativas ao Pinot nessa coleção, então é ótimo.
Exatamente, eu acho que é isso, né? Traduzir o que a pessoa quer. E o que a gente gosta também é... Às vezes as pessoas sabem o que elas gostam, mas elas não sabem ainda algumas coisas que elas gostam. Assim,
disso.
Cada vez que eu mais provo, menos eu sei do que eu gosto.
É.
E aí é bem isso.
É isso aí.
E até ontem eu achava que eu gostava de uma casta, eu mudei tudo agora.
Ah, também tem um pouquinho que a gente vai mudando, né? Pegar qual era a tua casta favorita 2 anos atrás, se é que tu tinha uma, ela provavelmente já não é a mesma hoje.
E é legal surpreender mesmo, porque como é infinito o universo dos vinhos, muita gente não sabe ainda que vão encontrar ainda vinhos que eles vão adorar. Então, eu tava no Rio na semana passada, dando uma entrevista pra Vera Barroso lá na TV Brasil. E ela falou, mas peraí, eu vou na sua loja, você quer surpreender, então eu só gosto de vinho branco, daí você vai me dar tinto pra degustar? Eu falei, mais ou menos isso. Eu falei, brincando, mas assim, eu vou dar os brancos também, vários, eu sei que você gosta de branco, eu vou começar a provar, mas eu vou trazer um tinto, certeza, porque sabendo do, né, quando ela, se ela me der dicas do que ela gosta, eu vou querer encontrar um tinto que ela gosta. E geralmente, quando a gente faz isso, a gente encontra. E as pessoas ficam maravilhadas e o universo do vinho para ela se amplia. É muito lindo isso. Isso é uma das coisas que eu mais gosto no meu trabalho.
É que é muito engraçado, né? Eu acabei de falar uma coisa, mas enquanto tu dava a resposta, eu pensei no que eu tinha dito sobre, eu gosto de uma uva hoje, talvez daqui a dois anos não goste mais. Na verdade, eu retiro isso que eu falei. Muitas vezes em sala de aula alguém fala assim, eu não gosto da uva tal. Aí eu me pergunto, quantos países produzem essa uva? Dentro de cada país, quantas regiões produzem? E quantos produtores vinificam isso de formas diferentes? Então, às vezes a gente não teve uma experiência muito boa com uma uva, mas assim, tem tanta possibilidade, tanta... Tu falou, o Pinot Noir é uma uva tinta, os vinhos de Pinot Noir geralmente são tintos, mas tem Pinot Noir branco, não só espumante, tem Pinot Noir tranquilo branco, então tem N possibilidades e a melhor coisa no mundo do vinho é não fechar a cabeça, assim.
Não fechar a cabeça.
E quando a gente encontra possibilidade, tipo a coletânea, tipo esse tipo de coisa... Com uma curadoria bem mais técnica, para se jogar de cabeça e dizer me surpreende, porque não é hora de fechar a cabeça.
Gui, conta um pouquinho então só agora pra gente fechar, não sei se depois se tiver mais questões a gente coloca junto, mas funcionamento da loja, onde é que ela tá localizada,
tá.
Que a pessoa pode trazer o lanchinho dela, porque vocês vão vender em alimentos aqui, como é que funciona?
Boa.
Só chegar, bater na porta, conta aí.
É isso aí, nosso espaço físico fica na Alameda Lorena, número 150, no bairro dos Jardins, em São Paulo. O funcionamento da loja é de terça-feira até sábado. A gente funciona durante a semana de 11 da manhã até as 20 horas e sábado das 10 da manhã até as 20 horas. A loja é uma loja de vinhos onde se pode degustar doses de degustação. Nós não temos culinária, aliás, esse é um dos motivos que a gente também não faz vinho em taça. Agora, a gente tem um espaço e todo o material e tal que é convidativo para as pessoas consumirem aqui, se elas quiserem. De uma forma muito informal e a preço de loja, o que é importante. Então, a gente tem os vinhos aqui, os brancos estão refrigerados, tem os tintos e tal, a gente abre e a pessoa vai ter taças, garrafas para se divertir. Muitas das pessoas já chegam aqui, já conhecem esse modelo, já chega com queijinho, com alguma coisa, a gente adora. Então tem tudo aqui para, né, talheres, copos, então é para as pessoas ficarem à vontade. Tem gente que pede, né, delivery para comer aqui, já toma um vinho. Então tem todas essas possibilidades. E, além disso, a possibilidade de entrega também. Então, eu estou falando do espaço físico, mas é nosso site, coletaneavinhos.com.br, Coletânea Vinhos também no Instagram e tal. Então, todos esses canais é muito fácil de pedir vinho para uma entrega rápida.
Então, não tem desculpa mais para fazer aquela confraria, aquela degustação em casa. Vem para cá.
Vem para cá.
Vai estar o guia ou o Leco ali para te atender.
Não, e a confraria é um formato muito... que está fazendo um enorme sucesso, uma coisa que a gente não tinha previsto também. Por quê? Porque, em geral, as pessoas fazem em casa porque é muito caro fazer fora de casa. Porque precisa do espaço, precisa um profissional, precisa pagar um profissional, tal, se quiser fazer uma coisa guiada e tal. Aqui a gente tem um espaço, ou seja, a confraria, a gente tem um espaço incrível lá embaixo, a loja fica no mezanino, então a loja fica aberta, então a gente não precisa fechar o espaço e depois a gente vai noite adentro também, não tem essa, o funcionamento da confraria não é o mesmo horário da loja, se a loja fechou pode ficar lá. Então não precisa pagar pelo espaço, não precisa pagar o profissional porque a gente está aqui. E é o preço de vinho da loja. Então fica muito...
Você,
né,
não tem que levar o teu vinho e pagar rolha, não tem que comprar pelo valor que está no restaurante.
Exato. Então fica muito tranquilo. Se quiserem harmonizar, a gente pede coisas para harmonizar. Se as pessoas quiserem trazer, elas trazem. Então é um formato muito... Geralmente, só para dar um exemplo, assim, tem as confrarias, quando eu peço coisa para harmonizar, é mais ou menos R$60 por pessoa. E de resto é preço dos vinhos. Então as pessoas podem... 10 pessoas, 20 pessoas juntam para tomar uns vinhaços aí e não fica caro para o grupo como um todo. Acabei de fazer uma de 10 pessoas semana passada. Esse mesmo grupo já marcou, vai aumentar para 20 pessoas daqui a 2 semanas.
Ah, então, carnaval, bloquinho.
É isso.
É a micareta da Montanha.
E é uma delícia, porque é um formato divertido, né? Não é uma aula, né? Eu vou falar sobre os vinhos e tal, mas eu deixo o pessoal ali, o lance é, eles querem tomar vinho, se divertir e saber um pouco sobre os vinhos.
Claro.
E aí eu vou sentir até o quanto eles querem saber. E
sim, vai
deixando
vai seguindo o ritmo deles.
Exato. Beber sem culpa, né? Tô aprendendo, não
sem
tô bebendo.
Sem culpa, né? É um pouco isso.
Beleza, Gui.
Então eu acho que é isso, enchi o guia de perguntas, a gente já tá nesse podcast sem cortes há um bom tempo.
One take.
Yeah, one take man.
One take man, esse Gui é o famoso one take man, gravar com ele é assim, é sensacional. Gui, obrigado pela tua atenção, pela tua disposição, pela tua explicação e paciência com a gente vai atropelando os assuntos. É bacana acompanhar o trabalho de vocês aqui desde o início. Eu ainda fico curiosa para os próximos passos, porque eu sei que é um formato muito legal e muito recente ainda para a gente saber para onde ele vai e qual é o público final que vai. Enfim, tem muita coisa para explorar e a gente vai ficar de olho em vocês acompanhando tudo. A gente está sempre por aqui também, né? Para provar esse monte de vinho em dose que a gente nunca pode provar.
E que entre logo com a próxima coleção, que eu quero ver provar esses pinozão
esse
pinô. Aí.
Estamos a toda já, né, montando essa coleção.
Que
vai ficar muito legal. Olha, eu acho que dia ali por volta de metade de março.
Por volta de metade de março. Para ver ainda... que esta é uma coleção com dificuldades.
Exato, eu não quero falar mais datas, porque a gente está fazendo com calma mesmo. Essa coleção 2, número 2, está linda, então a gente não tem essa pressa de. Né? Então a gente está fazendo com muito cuidado, porque cada vinho que está aqui é porque é especial e a gente gosta. Então é isso, esse valor a gente nunca vai perder. E eu queria, agradecer vocês pelo carinho desde o início da loja, a presença de vocês aqui, e é sempre um prazer enorme.
Então, bacana, Gui. Antes da gente fechar, indica pra gente um vinho aí da coleção atual. Eu vou indicar o meu preferido.
Tá.
Pode puxar esse Muscadet aí, Natalinha, que esse é o meu preferido, tá?
Esse é o teu preferido?
É, cara. Esse da coleção atual, eu gosto desse Muscadet. Valor na loja, Gui, do Muscadet.
O valor na loja, Nath, você tá próximo, é 135.
35.
É isso aí.
Esse tá R$135 e a dose está R$6,50.
Esse vinho aí, aqui, gente, tá um vinhaço.
Estamos falando, às vezes eu esqueço de cabeça.
Eu já tomei algumas doses dele, acho que já foi uma garrafa. Eu comprei uma garrafa, até a gente já tomou em casa ele em garrafa. Tá uma delícia mesmo. Eu indico esse aqui da coleção atual.
Ai, ai,
se enquadra em qual dos...
Esse é secundário, porque ele tem bastante contato com leveduras.
Perfeito.
Que é aquele que a gente fala que é surli.
Perfeito.
Então ele vai trazer uma textura. É um vinho nervoso na questão de acidez e tal, mas tem uma textura super legal, que é a levedura que vai dar.
Bacana.
E aí,
o melão
agora,
do Borgonha.
Vai, tu indica. Borgonha.
Eu vou, pode ser um branco e um tinto?
Ué, tu indica, tu que manda.
Eba, então
a loja
eu vou...
Te vira.
Tem um branco que eu sou apaixonado. É, bom, é aqui, né? Eu gosto de todos, né? Porque a gente... Mas é, tem um que é um o produtor Gramona, da região de Penedès, na Catalunha, Espanha. É um vinho branco que é feito totalmente da uva Xarello. Ele é um 2015. Ele custa R$185 a garrafa, a dose R$8,20. E eu acho que é um vinho que também está na parte secundária. Ele tem um contato por madeira, mas é muito pouquinho, 15% do vinho. Mas ele tem essa questão de levedura também, que vai trazer uma textura. E para quem nunca provou essa uva Xarello, ela é bem legal. É uma uva que se usa para cava e tal. Esse vinho eu adoro. E dos tintos, é difícil, né? Mas eu acho que o Merlot, de um produtor uruguaio, que se chama Alto de la Bagena, ele custa R$208. Ele está ali na parte terciária, Thiago.
Aqui.
E... esse vinho, ele tá na safra 2012, ou seja, ele tá na parte terciária, por isso ele já evoluiu dentro da garrafa, tá num ponto maravilhoso de consumo, tá? Ele custa R$208 e a dose R$8,90, e é um vinhaço, assim, com todo um estilo meio que lembra um pouco de Bordeaux, margem direita ali, já um pouquinho evoluído, a parte de couro, terrosa, amo.
E eu, né, vou indicar hoje, só para mostrar que a Coletânea tem vinho de todas as faixas de preço e para todos os momentos, eu vou indicar o mais barato da turma, que é o Sobrenatural. Sobrenatural foi ótimo, né? Sobrenatural Bonarda, da Tchacana. Ele é um tinto de agrelo, de Mendoza. Super levinho, frutadinho. Ele tá R$66. Esse aqui eu provei porque alguma importadora nos enviou, não lembro quem foi. Ele é orgânico. A garrafa na loja aqui está R$66 e a dose está R$4,20. E ele é bem bacana, bem...
Delícia, né? Fácil de beber.
E bem mais leve que os Bonardas, que a gente está acostumado, sabe? Bem menos quente, sabe? Bem bacaninha.
Sim.
E eu acho que é isso.
Bacana. Quantos vinhos tem nessa coleção agora?
A gente tem 29 rótulos.
Acho que eu tomei 28 dos 29. Só espumante, acho que eu não tomei nenhum só.
Boa.
O resto foram todos. E realmente, eu curti muito esse muscadejo. Todos os vinhos que tem aqui, na realidade, são muito legais. Cadê? Porque eu tô nessa pegada agora, mas bem bacana mesmo. Gui, valeu mesmo mais uma vez, tá?
Valeu, gente.
A gente se encontra numa próxima oportunidade para conversar sobre outras coisas.
O que a gente vai beber, hein?
Ah, depois a gente pensa.
A gente vai fingir que tava bebendo durante o podcast, que a gente tava bebendo café, na verdade, que veio todo mundo correndo pós-almoço, mas a gente vai fazer o brinde de sempre.
Ah, com certeza. Gui, obrigado. Até a próxima. Um brinde. Valeu.
E saúde.
Obrigado.
Okay.